Muito boa noite, senhores vereadores. Estamos iniciando neste dia 17 de setembro, quinta-feira, mais uma reunião noturna desta Casa Legislativa. Invocando o nome de Deus, dou por aberta a presente reunião ordinária e já solicitando ao vereador Rony Melo que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 47, versículos de 1 a 6, Deus, o Rei da Terra.
Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, ó Senhor, ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Amém.
Solicita a primeira secretária, vereadora Josefina Soares, a leitura da ata da nossa reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, segundo período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 49 de 2015, aos 15 dias do mês de setembro de 2015, às 9 horas e 30 minutos no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 49ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jussara Osório de Almeida, presidente; Josefina Soares Brigma, secretária; Carlos Eduardo Espindo Alves, terceiro secretário; Antônio Egídio Rufim de Carvalho, vice-presidente; Irani Coelho Fernandes, João Adalberto Rosa e Silva, José Fernando Tarragô, Rafael da Silva Alves e Rony Peterson Corpo Melo. Deixar de comparecer por estarem participando do evento no município de Porto Alegre, os vereadores Luiz Gilberto Almeida Risso e Marcelo Cardoso Lemos. Conforme empenhos números 0962 e 0973 de 2015. A hora estabelecida, a presidente vereadora Jussara Osório de Almeida, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13/02, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 46, versículos de 1 a 4, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Logo após, solicitou que a vereadora Josefina Soares realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Na sequência, a presidente e vereadora Jussara Osório solicitou a leitura da ordem do dia. Foram aprovadas as proposições protocoladas sobre os números 1192, 1200, 1202. Após, a presidente e vereadora Jussara Osório solicitou e foi aprovada a interrupção da reunião para que os vereadores pudessem acompanhar a reivindicação dos estagiários do Executivo Municipal junto à Prefeitura. Reiniciados os trabalhos, a presidente e vereadora Jussara Osório solicitou a continuidade da leitura da ordem do dia. Foram aprovadas as proposições protocoladas sobre os números 1203, 1205, 1207, 1209, 1211 de 2015. Foram aprovados os requerimentos verbais dos vereadores José Fernando Tarragô e Egídio Carvalho, bancado do PSDB, e Rafael Alves, bancado Solidariedade. Os mesmos deverão atender ao artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima e será encaminhado às comissões técnicas da Casa. O projeto de lei do Poder Executivo número 092 de 2015, protocolo sobre o número 1195 de 2015, que institui a conciliação judicial tributária municipal, concede anistia de juros e multa nas condições que menciona para a quitação de débitos com a Fazenda Pública Municipal. Após aprovado em segunda discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número 072 de 2015, protocolado sobre o número 984 de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências, LDOA 2016. Após, foram aprovados em discussão e votação únicas o projeto de lei do Poder Executivo número 093 e 094 de 2015, protocolo sobre os números 1188 e 1189 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$100 mil. E autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente o valor de R$49.930,40. Será encaminhada às comissões técnicas, será encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o veto parcial do Poder Executivo que abrange o artigo 6º do Ato Legislativo número 68 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a promover leilão para alienar piano e a doar o respectivo valor ao Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana e dar outras providências. Será encaminhada às comissões técnicas da Casa o projeto de lei número 34/2015 dos vereadores Josefina Soares e Luiz Gilberto de Almeida Risso. Protocolo 1199 de 2015, que altera a lei número 3041 de 28 de dezembro de 2000 e dá outras providências. Na sequência, foram aprovadas moções protocoladas sobre os números 1204, 1208 de 2015. A indicação protocolada sobre o número 1206 e os convites protocolados sobre os números 1190, 1193, 1194, 1196, 1198 e 1201 de 2015. O vereador Rony Mello registrou o convite do Poder Executivo protocolado sobre o número 1627 de 2015 para que os vereadores participem de reunião na Prefeitura dia 16 de outubro às 10 horas. Juntamente com o Procurador-Geral do Município e o Juiz de Direito, Dr. Carlos Eduardo de Miranda Faraco, que tratará sobre o PL número 092 de 2015, protocolo sobre o número 1195 de 2015, que versa sobre a conciliação judicial tributária municipal, cópia do convite entregue a todos os vereadores, expediente recebido. De diversos ofícios protocolados sobre os números 1191, 1197 de 2015. Expediente expedido ao Executivo. Ofícios protocolados sobre os números 430, 441 de 2015. E atos legislativos números 70 a 72 de 2015. Adversos. Ofícios protocolados sobre os números 960 a 975 de 2015. Período das comunicações. Fizeram uso da tribuna os vereadores Rafael Alves, da bancada Solidariedade, Egídio Carvalho, da bancada do PSDB, e Rony Mello, bancada do PP. Comunicações de líderes. Fez uso da tribuna o vereador Rafael Alves, da bancada Solidariedade. O conteúdo de seus pronunciamentos encontra-se arquivado em áudio no setor de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. A presidente e vereadora Jussara Osório registrou que nesta quarta-feira, dia 16 de setembro, a Casa realizará a sessão solene alusiva à Semana Farroupilha. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a presidente e vereadora Jussara Osório, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnico legislativo, digitei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 15 dias do mês de setembro de 2015. Feita a leitura, senhora presidente.
Obrigada, vereadora. Feita a leitura da ata, esta está em apreciação, senhores vereadores. Não havendo manifestações em contrário, a ata está aprovada. Solicito, vereadora Josefina Soares, a leitura dos requerimentos da pauta de hoje.
Requerimentos. 1215, do vereador Fernando Arragô, que requer ao Executivo que realize a fiscalização e regulamentação dos novos focos de lixo que estão formando-se em locais impróprios da nossa cidade. 1218, vereador Risso, requer que ao Executivo o pedido de recuperação das ruas dos bairros São João, Nova Esperança e Coab 2. Do vereador Risso, requer ao Executivo o pedido de recuperação das ruas da Rua Setembrino de Carvalho. Feita a leitura dos requerimentos, senhora presidente.
Peço a palavra, senhora presidente, requerimento verbal.
Antes, por gentileza, vereador Rafael Alves, eu coloco em discussão os requerimentos dos quais foram feitas as leituras aqui nesse momento.
Só a nível de esclarecimento, a Rua Setembrino de Carvalho, a operação Tapa Buraco já começou ontem. só para participar os colegas.
Passamos então ao espaço de requerimento verbais, vereador Rafael Alves.
Senhora Presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha neste plenário e ouvintes da Rádio São Miguel, da Rádio Líder, uma boa noite a todos. O pedido de prestação de contas e convocação de Assembleia Geral Extraordinária. O vereador Rafael Alves, na forma regimental, após ouvido pelo plenário desta Casa Legislativa, requer seja encaminhado ao presidente da UFRO, União dos Legislativos da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, vereador Seleni Viana, do município de Alegrete, e para todas as câmaras associadas, pedido de realização de Assembleia Extraordinária para o mês de outubro de 2015, com a presença do Conselho Fiscal e de todas as câmaras sócias da UFRO, para as seguintes deliberações. Primeira, apresentação da prestação de contas da gestão. Segundo, agendamento de data para a eleição da próxima diretoria. Justificativa. Justificamos o pedido pelo fato de já ter expirado o prazo da atual gestão, sem ter sido convocada a nova eleição, e a devida prestação de contas na forma regimental. Ainda, necessitamos de reuniões mensais para deliberarmos sobre questões importantíssimas da fronteira oeste. A entidade não está atingindo seu fim, seu propósito, e nossa expectativa é de congregar esforços para as grandes causas da fronteira oeste. Nesses termos, pede deferimento, 15 de setembro, vereador Rafael Alves.
Dentro ainda do espaço, o vereador Egídio Carvalho também tem requerimento verbal.
Senhora Presidente, senhora vereadora Josefina Soares, senhores vereadores, assessor legislativo Luiz Fernando Franco Malfucci, enfim, aqueles que aqui prestigiam essa sessão plenária da quinta-feira à noite, preocupou-nos a condição da penitenciária modulada de Uruguaiana diante dos fatos que vêm acontecendo há alguns dias. Duas rebeliões com, dito por familiares, alguns feridos, porque balas de borracha foram acionadas contra presidiários. Hoje nos foi encaminhado um saco plástico com os projetis, com os cartuchos e com os projetis. Dessas munições teriam sido utilizadas em razão de motins, dois realizados, acontecidos durante este mês, pela falta de água, e é inconcebível e inaceitável como a penitenciária modulada de Uruguaiana conta apenas com um poço artesiano para atender 400 apenados. O poço artesiano ofereceu problemas na bomba de sucção, não houve a condição de recuperar, e ainda a penitenciária está dependendo de abastecimento da empresa Odebrecht, caminhões que são levados e que não suprem a demanda. Os presos estão recebendo por cela uma garrafa com 5 litros para todas as necessidades, inclusive as fisiológicas, por dia. Mas podemos ter ideia do que significa hoje o quadro da penitenciária modulada de Uruguaiana. Durante esta rebelião foi, de acordo com familiares, usada da força, foram queimados os colchões, presos como protesto, queimados os colchões, e eu peço que esta casa envie um requerimento e que esse requerimento peça à direção da penitenciária esclarecimentos na Comissão de Direitos Humanos diante dos fatos que estão acontecendo e que uma providência seja tomada urgentemente para que um poço reserva seja construído. É inaceitável que um engenheiro que projetou uma cadeia para 400 pessoas não tenha tido a ideia de colocar um poço artesiano reserva para suprir a demanda, que é grande, e para prever fatos como esse que agora está acontecendo. Muito obrigado, senhora Presidente.
Obrigada, vereador. Alguém para discutir? Bem, encerrado então o espaço dos requerimentos, passamos, vereador Adalberto.
Vereador, nós estávamos ouvindo
qual
aqui.
Qual é o requerimento que Vossa Excelência vai discutir?
Do vereador Egídio.
Pois não.
Porque me parece que não é o problema do poço, vereador. Eu acho que tem que ter de reserva é motores. Porque o poço não deve ser falta da água, deve ser falta de como tirar a água do poço. Né? Eu acho que tem que pedir que tenha motores de reserva e pessoas habilitada a imediatamente mudar, trocar o motor, que não deve ser o oposto, deve ser o motor. Concedo uma parte da excelência, eu quero só colaborar.
Tranquilo. Eu só gostaria de explicar, vereador, o que na realidade pifou foi a bomba submersa, que funciona dentro de uma tubulação de um cano de 100 milímetros. É uma bomba submersa que abastece as caixas d'água da penitenciária modulada. Esta bomba trancou e não houve a possibilidade nem de içá-la e nem de empurrá-la para baixo para o veio. Então, está impedindo que a água seja retirada deste poço. Então, o que eu peço que seja tomada a providência de ser construído mais um para não acontecer mais fatos como esse que estão acontecendo.
Mas eu acho que não resolve a construção de outro poço, resolve a que tenha para reposição bombas, porque o que está acontecendo é a bomba que pifou, não
explicar.
É o poço.
A bomba está ela engrenou dentro do poço, não tem como içá-la e nem
como...
Mas
isso aí pega um poceiro e tira na hora, vereador.
Bom...
Tira na hora, isso tira.
Foi a explicação que me foi dada pelo diretor da penitenciária, inclusive a empresa COFID Uruguaiana, que tem toda a tecnologia, não conseguiu...
A minha vontade é colaborar, não é?
Não, eu sei, eu aceito a sua
colaboração.
Sem discussão
paralela, o vereador está no seu aparte.
Só para complementar, vereadora, a bomba não tem como empurrá-la para o veio e nem içá-la, ela está... engripada dentro do canal, ela tem a bitola do cano de 100 milímetros e não há como retirá-la e nem empurrá-la para o veio. Então, a solução hoje seria a perfuração de um novo poço artesiano. Então, sugiro que mais um seja perfurado para que, e recuperado esse que está engrenado, para que não tenhamos problemas como esse.
Obrigada, vereador. Eu gostaria de passar a condução dos trabalhos ao vereador Egídio para que eu possa...
Só concluir, vereador. Não, porque me parece que a solução nesse caso, não, seria, porque se vai abrir outro poço, aí vai demorar um mês, é visto. Nesse caso, a solução urgente é que traga alguma máquina, alguma coisa que possa retirar essa bomba que está trancada e para resolver o problema. Né?
Obrigada, vereador. Eu quero passar a condução. Desculpa, seu tempo esgotou, vereador. Depois só pode pedir uma parte. Inclusive, eu posso lhe ceder uma parte que eu estou solicitando. Quero passar a condução dos trabalhos, Vossa Excelência, para que eu possa me manifestar.
Muito bem. Assumo a condução dos trabalhos, passo a palavra ao presidente do Estado Osório e já solicito uma parte.
Vereador Egídio, é muito oportuno o seu requerimento, até porque, vereadora Adalberto, isso se criou um impasse e uma situação tão grande e desastrosa. E eu acompanhando desde o início, vereador Egídio, até numa entrevista levada pelo senhor ao ar, e ouvi, me parece que o vice-diretor da modulada, dizendo que teria sido contratado uma empresa de fora para fazer esse primeiro momento nessa situação que estava acontecendo lá. E o que aconteceu? Simplesmente essa empresa não cumpriu com aquilo que deveria ser cumprido. Ou seja, em vez de solucionar, ele piorou o problema, né? E que ocasionou tudo isso que está acontecendo hoje. Eu só não entendo por quê. Aí foram outras empresas contratadas, empresa aqui de Uruguaiana, inclusive, para refazer um trabalho, isso que eu não entendo, um trabalho que já estava pago numa empresa de Porto Alegre, não sei de onde que veio, já estaria pago. Agora, até assim, ó, uma dona de casa, uma pessoa assim, responsável pelas nossas coisas do dia a dia, o que a gente faz? A gente chama a empresa de volta. Eu já paguei, o senhor, por favor, refaça esse trabalho aqui, porque está mal feito. Eu não ouvi, eu não vi, eu não senti isso aí, sabe? Ou seja, já se gastou lá, a empresa veio, não fez nada que prestasse, se contrata nova empresa que continua fazendo, continua fazendo mais despesas e mais situações desastrosas, e chega nesse ponto aí. Né? Eu acho que lá naquela ponta, lá onde iniciou, de repente poderia ter sido solucionada. Não precisava ter tido todo esse desgaste, toda essa despesa e chegar no ponto que chegou. Era só esse meu aparte. Obrigada, vereadores.
Eu gostaria de seu aparte. Eu retransmito a condição dos trabalhos à presidente Sara Osório.
Eu reassumo a condição dos trabalhos e vou passar uma parte ao vereador Egídio Carvalho e outra parte ao vereador Adalberto.
Claro. Apenas para acrescentar alguns dados técnicos, a tecnologia de perfuração de poços artesianos ela no passado era realizada pelas famosas máquinas pica-pau, mas a tecnologia moderna hoje utiliza-se de máquinas perfuratrizes chamadas rotopneumáticas e que em 6 horas podem perfurar um poço com profundidade de 60, 70, 80 ou até 100 metros de profundidade. Então, na possibilidade de uma máquina ser contratada, não levaria mais do que um dia para ser perfurado este poço, que é uma ideia, é uma sugestão, para suprir, por exemplo, questões como a que agora aconteceu, casos como este agora que aconteceu, que engrenou a bomba e a penitenciária está sem água. Apenas para colaborar com Vossa Excelência, vereadora Adalberto Silva.
A intenção de Vossa Excelência, eu estou vendo que é de colaborar, mas a verdade é o seguinte, a gente tem experiência, porque eu também tenho poço artesiano e acredito que a presidente também tem, porque pela localização que mora não tem como não ter. Não é? E o que é que acontece quando acontece qualquer situação? Mas não leva uma hora, não leva uma hora, manda chamar uma pessoa que trabalha, um eletricista, não é? Vai lá e tira a bomba, leva outra bomba aqui do comércio e troca na hora e está feito. É assim que se acha. Agora, um poço, para abrir um poço, imagine. Deve ser 6 horas para abrir, mas tem que revestir, tem que fazer toda uma instalação elétrica, toda uma instalação. Um mês, vereador, para fazer funcionar. Menos do mês não faz funcionar um poço a partir da abertura. Isso aí, com experiência, né, que eu posso dizer para Vossa Excelência, com experiência de quem tem poço artesiano em casa e sabe como é que funciona.
Obrigada, vereador. Os requerimentos, então, passado o período da discussão, estão em votação. Não havendo manifestações em contrário, estes estão aprovados. Vereadora Josefina Soares continua com a ordem do dia e agora documentos que serão encaminhados à Comissão de Finanças e Orçamento.
Protocolo, autoria, emenda. Poder Legislativo, balancete referente ao mês de junho que será encaminhado às comissões. Né?
Passamos então, neste momento, ao período de leitura dos convites.
Convites. 12/13, protocolo. Remetente, Brigada Militar, ementa, convida para a solenidade alusiva aos 150 anos da retomada de Uruguaiana, dia 18/9/2015, às 11 horas, junto a Obelisco, após a solenidade, almoço no Círculo Militar. Da Prefeitura Municipal, Brigada Charrua e Prefeitura Municipal convidam para solenidade alusiva aos 150 anos da retomada de Uruguaiana, dia 18 de setembro de 2015, às 11 horas, junto ao Obelisco. Diversos, senhora Dorita Olvano, Associação Civil Escola Metafísica de Corrientes, Argentina, convida para aula de ensinamento espiritual às sete fundações divinas, dia 18, na Câmara. Prefeitura Municipal convida para o ato de adesão para a formação da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, dia 17/9, às 14h30, no antigo Fórum Municipal. Diversos, senhora Dorita Olvano convida para ensinamento espiritual, mentalismo, dia 25/9, às 18h, na Biblioteca de Uruguaiana.
Feita a leitura dos convites, esses estão em votação. Não havendo manifestações em contrário, estão aprovados os convites que constam na pauta de hoje. Expediente correspondências recebidas do Executivo, ofícios protocolados.
Correspondência recebida do Executivo. Executivo encaminha cópia do ofício 679 de 2015, encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, aceitando os termos do resumo da proposta elaborada pelos procuradores do trabalho, consignada em ata, compromete-se a encaminhar novo projeto de lei para fixação das RPVs. Eu cumprimentá-la, senhora presidente, cordialmente envio em anexo cópia da matéria publicada nesta data na página 10 do Jornal Diário da Fronteira, onde consta a venda de parte da floresta municipal e a informação de que o recurso auferido foi de grande valia para quitar parte dos salários atrasados dos servidores daquela centenária casa de saúde, que enfrentam acentuadas dificuldades. Ainda aproveito o ensejo para agradecer o empenho do Poder Legislativo em aprovar esta importante ajuda do Executivo Municipal ao nosso cômio, com o imprescindível aval de nossos parlamentares. Sem mais para o momento, reitero-lhe votos de elevada estima e distinta consideração. Luiz Augusto Schneider, Prefeito Municipal.
Só vou me referir, vereadora Josefina Soares, que este último documento que a Vossa Excelência fez a leitura...
Não, o penúltimo.
Tem antes. Desculpa, vereadora. Eu digo do Executivo, sim. O segundo que foi feita a leitura, ele consta no protocolo sob o número 1227.
Sim. De diversos ofícios protocolados sobre os números, Senado Federal... Gabinete da senadora Ana Amélia, em atenção ao ofício número 0912 de 2015. Moção 116, vereador Risso, protocolo 1063 de 2015, manifesta apoio à Câmara de Uruguaiana. Diversos, Cindy Lojas, encaminha manifestação pública de contrariedade quanto à proposta do governador Sartori em aumentar ainda mais os impostos no Rio Grande do Sul. Peço a palavra, senhor presidente. Gostaria de discutir esse do Cindy Lojas. Não tem discussão, senhor presidente. Desculpe. Caixa Econômica Federal, Superintendência de Negócios, responde ofícios 0939 de 2015. Requerimento 425 do vereador Rony Mello. 1126, LEG, informa que as operações de crédito consignados, tomados pelos servidores municipais, já foi colocado em dia. Correspondências expedidas.
Vereador Josefina Soares, me permita, por gentileza. Com relação aos dois ofícios que Vossa Excelência fez a leitura da ementa do Senado Federal e também esse que chega à Câmara do Cindy Lojas, que foi feita a leitura da emendas e diz respeito a atividades da casa e pronunciamento tanto da senadora quanto sim de lojas, eu gostaria de pedir ao expediente a leitura do documento em si, já que se refere ao trabalho da Casa Legislativa.
Cara presidente, vereadora Jussara Osório de Almeida, em atenção ao ofício número 0912-2015, gostaria de manifestar meu apoio à Câmara Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Entendo a indignação e a preocupação dos senhores vereadores com a atual situação financeira do Rio Grande do Sul, especialmente em relação à questão do endividamento do nosso Estado com a União. Temos trabalhado para buscar soluções e oferecer propostas que objetivem a renegociação e diminuição da dívida gaúcha. O projeto de lei do Senado, número 561 de 2015, de autoria dos senadores Paulo Paim, Lazier Martins e eu, propõe a renegociação da dívida de estados e municípios com o governo federal e que, se aprovado, trará benefícios diretos ao Rio Grande do Sul, estado mais endividado do país. A iniciativa prevê que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, passe a ser o único encargo financeiro incidente sobre os valores financiados ou refinanciados pelo governo federal. As unidades da federação, vedando a utilização de quaisquer outros índices ou taxas, bem como a cobrança de juros. Esse projeto de lei prevê que a ampliação do novo índice será retroativa à data de assinatura dos contratos, devendo a União refazer os cálculos, inclusive dos contratos já quitados. Se for aprovado, o projeto estabelece que a União deve apresentar, em 120 dias, a contar da vigência da lei, os valores dos novos saldos devedores, das novas mensalidades, dos prazos restantes para a quitação total da dívida e dos eventuais saldos credores. A iniciativa estipula ainda prazo de 360 dias a contar da vigência da lei para a União quitar eventuais saldos credores que as unidades da federação venham a ter em decorrência do recálculo. O referido projeto demonstra a união da bancada gaúcha no Senado Federal em busca de uma solução para a difícil situação das finanças do Rio Grande do Sul, que é pressionada pela dívida com a União. É uma forma de acabar com os juros extorsivos que têm sido pagos por estados e municípios à União. E, desta forma, as pendências financeiras do Estado com a União se tornariam pagáveis, pois atualmente não há previsão de quitação do débito. O projeto de lei do Senado, número 561 de 2015, foi apresentado no dia 25 de agosto, atualmente tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde aguarda designação de relator. Depois será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos e então segue para apreciação do plenário, última etapa da tramitação no Senado. Outra medida que ajudaria o Rio Grande do Sul é a proposta de emenda à Constituição, PEC 22 de 2014, de minha autoria, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, prevendo a troca de parte da dívida do Estado com a União pelos créditos fiscais das exportações decorrentes da Lei Candir. O Rio Grande do Sul é penalizado em cerca de 3,2 bilhões por ano por ser um estado exportador. Nós temos créditos não pagos junto ao governo federal. E, mesmo assim, a União é implacável em relação à cobrança das dívidas das administrações estaduais, comprometendo 13% da receita líquida do Rio Grande do Sul. Além disso, sou autora da proposta de emenda à Constituição, a PEC de 84 de 2015, que proíbe a criação de encargo financeiro aos estados e aos municípios, decorrente da prestação de serviços públicos, sem a previsão da correspondente transferência de recursos financeiros da União. A matéria foi aprovada pelo Senado e será apreciada pela Câmara dos Deputados. Continuarei trabalhando pela aprovação desses projetos, entre outros, e aberta a qualquer diálogo que traga mais argumentos a essas discussões e, assim, acarrete no oferecimento de propostas concretas em benefício do nosso Estado, em especial em relação à sua atual situação financeira. Entendo também que o governo do Estado deve oferecer uma proposta de ajuste fiscal sem sacrifícios à população, como o aumento de impostos. Meu gabinete permanece à disposição. Cordialmente, senadora Ana Amélia, PP.
Obrigada, vereadora. Achei importante, vereadores, a leitura desse texto, porque diz respeito à nossa atuação, ao nosso interesse e onde chegamos, de que maneira chegamos à esfera federal, no caso, e a resposta da senadora Ana Amélia, senadora progressista, que fala e dá uma visão exatamente de que maneira está tratando assuntos como esse. Também solicito agora a leitura da correspondência protocolada sob o número 1222, que nos chega de parte de Cindy Lojas, e encaminha manifestação pública de contrariedade quanto à proposta do governador Sartori em aumentar ainda mais os impostos no Rio Grande do Sul.
Prezada Jussara Osório, mãe digna vereadora Jussara Osório. Assunto: mobilização contra o aumento do ICMS. Prezada vereadora, esse sindicato, em nome de seus associados, tem manifestado publicamente a contrariedade quanto à proposta do governador Sartori em aumentar ainda mais os impostos no Rio Grande do Sul, em especial o ICMS. Nos parece claro que nossa população vive dias de restrição financeira em função da perda de poder de compra de seus recursos, diminuição de renda e aumento do desemprego. Embora entendamos a situação também difícil do Estado. É claro para nós que o equilíbrio financeiro de uma instituição, seja família, empresa ou governo, passa pela sua busca de foco, eficiência, eficácia e efetividade. Não havendo espaço para maior tributação, lembrando que somos um dos países que mais tributa sua população e ainda recebemos serviços de qualidade duvidosa dos governos, tomamos a liberdade de nos dirigir através desta, a fim de solicitar sua manifestação pública em defesa do povo que representa, dizendo basta ao aumento de impostos, e levando a seu deputado esta manifestação. Com seu apoio e manifestação, teremos mais força para acabar com mais essa tentativa de diminuir a renda de nossos cidadãos. Assina Giancarlo Ferriti Fonseca, Cindy Lojas, Uruguaiana, presidente.
Obrigada, vereadora. Também, da mesma maneira, Cindy Lojas, essa entidade que também traz a sua visão, a sua visão empresarial, buscando também, né, oportunizar, de repente, até um debate mais detalhado e mais acirrado com relação ao assunto. Vereadora Josefina, já fez a leitura do protocolo 1223 da Caixa Econômica Federal, vereadora? Então, passamos à leitura.
1223, Caixa Federal. Superintendência de Negócios responde ofício 0939 de 2015, requerimento 425 do vereador Rony Mello. Protocolo 1126 informa que as operações de crédito consignado tomados pelos servidores municipais já foram colocadas em dias. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício protocolar sobre os números 442 a 451 de 2015 e atos legislativos número 73 a 75 de 2015. Adverso, ofício protocolar sobre os números 976 a 981 de 2015. Feitas as leituras, senhora presidente.
Esgotada, então, a nossa pauta de hoje, passamos ao período de comunicações. Primeiro inscrito para usar a tribuna, vereador Rafael Alves.